Podcast Mídias e Modos.
Olá a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Mídias e Modos. Eu sou o Jota Fagner e neste episódio do Mídias e Modos vamos bater um papo com Gustavo Freitas do GF Soluções.
Na porta de tu casa, así fue, porque entre tanto, en el fondo...
Gustavo, será que você poderia contar um pouco da sua história e a história do GF Soluções pra gente?
Olha só, como que eu sou formado no sistema de formação, apesar que eu tenho 38 anos, mas me formei em 2009, né? Eu fui fazer faculdade um pouco mais tarde, depois já tinha família e tudo. E hoje eu dou aulas, né, para cursos de sistema de formação, engenharia química, engenharia de produção. Eu dou aula aqui na unidade da Faculdade de Pitágoras, aqui em Linhares, Espírito Santo, onde eu resido. Como que eu entrei nisso? Até antes mesmo de fazer faculdade, eu era profissional de tecnologia da informação, né, de TI, e ali por volta de 2007 eu sempre tinha problemas, apareciam problemas não estruturados, ou seja, que não tinha uma solução e a gente tinha que ir atrás de solução. E mexe pra lá, mexe pra cá, a gente acabava indo pra internet e encontrando a solução em alguns fóruns, principalmente fóruns fora do país, em inglês, e dava um jeito, traduzia. E eu comecei a guardar, a fazer um inventário dessas soluções, né, que a gente encontrava. Primeiro num bloco de notas mesmo no computador, mas depois eu vi que isso limitava muito. Naquela época o pendrive ainda não era muito difundido, então isso limitava muito. Quando eu precisava de uma solução, eu tinha que ir lá no computador de lá olhar ou imprimir, então não era nada produtivo. Então, assim, no início de 2008 eu pensei em criei primeiro um site, até usando o CMS Joomla, um site e começava ali a anotar essas soluções, como instalar isso, como resolver aquilo, problema tal, e daí alguns meses eu resolvi passar isso para um blog. Então foi esse primeiro contato que eu tive realmente com esses meios de comunicação, com a blogosfera, que eu nem sabia o que era, eu sabia que eu tinha um blog, não sabia o mundo que girava em torno daquilo. Então meu primeiro contato foi esse, essa necessidade de ter as minhas soluções aonde eu fosse. Até mesmo por isso o site se chamava GF Soluções, que era GF de Gustavo Freitas e Soluções, porque era um lugar onde eu colocava as minhas soluções para os meus problemas do dia a dia.
Mas isso se deu quando você estava cursando a faculdade? Você já tinha terminado?
Não. Sim, eu já estava cursando a faculdade. Se eu não me engano, eu estava do quarto para o quinto período, ali foi de 2007 para 2008. Então foi nessa época aí.
E a ideia de escrever veio simplesmente por uma necessidade que você tinha ou ela surge por uma necessidade que também vinha dos colegas, dos amigos que acabavam perguntando coisas e você não tinha como suprir essa demanda?
Olha, isso é interessante, porque isso é uma coisa que acontece até hoje. Até, às vezes, outro dia mesmo, uma colega de faculdade da minha esposa perguntou pra mim, perto dela, como é que eu faço isso? Aí ela disse assim, ele não vai te responder como é que você faz, ele vai te falar assim, vai lá no blog tal, pesquisa, que tem lá como fazer. Então, é justamente isso, as pessoas estão muito... Eu primeiro, procurei muitas soluções para vários problemas que eu tinha e encontrava muito... Era pedaços, muito fragmentado, um pedaço aqui, um pedaço ali, juntar e conseguia fazer a solução. Então, primeiro a minha ideia era ter isso de uma forma mais fácil, unificada. E depois justamente para suprir isso aí. Às vezes os colegas de faculdade mesmo, que eram profissionais de TI também no começo de carreira, estavam, como é que você conseguiu fazer isso? Eu consegui de tal forma. Mas se eu fosse explicar, né, seria muito trabalhoso e a pessoa talvez não fosse entender que ela não estava fazendo naquela hora. Então eu indicava o link do blog, a pessoa ia lá, seguia ali aquela receita. Geralmente às vezes acontecia, porque na tecnologia isso, acontecia alguma coisa que não dava certo, a pessoa já me ligava, não deu certo isso, mas eu fiz isso e aí deu certo. Então a gente ia também atualizando aí os artigos, né?
Certo. Então, eu poderia dizer que o GF Soluções, ele começou sem um modelo de negócios? Você começou simplesmente...
Sem nenhum modelo de negócio. Não tinha nenhuma ideia de que era possível até mesmo chamar isso de um negócio. Eu criei realmente como um bloco de notas, né? Eu criei como um bloco de notas para aquilo que era o meu trabalho. Se você for no GF Soluções hoje, ele tem mais de mil artigos. Desses, acho que 990 foram escritos por mim, né? Os outros foram guest posts. Mas se você procurar lá nos primórdios, lá no início dos artigos, você vai ver que a maioria era assim, como instalar o Windows, como instalar o Avira, como instalar um antivírus no pendrive. Então eram coisas, entendeu, realmente totalmente voltadas para trabalho em setores de TI mesmo, computação mesmo. Então era um bloco de notas para que eu tivesse acesso assim que eu precisasse.
O teu público-alvo, então, a princípio eram, eu digo a princípio mesmo, eram só os colegas da da faculdade, a turma que você conhecia?
É, na verdade, meu público-alvo no início era somente eu. Como eu fiz pra mim, mas é aquilo que você falou, começou os amigos, os colegas, e até mesmo sem eu entender nada de SEO, de técnicas de divulgação, começaram a chegar também pelo Google, me procurando, então as coisas foram acontecendo dessa forma. E aí eu comecei a ver que era possível, aí sim, comecei a estudar um pouco, comecei a ler outros blogs, acompanhar outros blogueiros ali que surgiram, até mesmo junto comigo ali em 2008, como o Marcos Lemos também surgiu em 2008, Ferramentas Blog, o Escola Dinheiro do Paulo Faustino também surgiu nessa época, né, que era o Fique Rico na época, então sim. Comecei a ler muito esses blogs, o blog também da Juliana Sardinha, o Dicas Blog, então comecei a acompanhar esses blogs e aí eu fui vendo que realmente existia algo chamado Blogosfera e que era possível, né, que aquilo começasse a ser uma rotina na minha vida.
E qual é o teu público-alvo hoje?
Bom, hoje, nesse momento, eu tenho mais de 10 blogs.
Certo.
Então, eu tenho vários públicos-alvos. Mas, por exemplo, no GF Soluções, o meu público-alvo são as pessoas que estão atrás de dicas para utilizar o Web 2.0, né? Aplicativo de Web 2.0, como redes sociais, blogs, Wix e outros. E também dou algumas dicas também um pouco mais antigas sobre a blogosfera. Eu tenho uma área lá de blog técnico, onde você vai ver que são mais aqueles artigos iniciais, mas hoje eu foco mais mesmo em Web 2.0. Tudo que gira em torno disso. Então, o meu público é esse. Pessoas que estão atrás dicas para blogs, dicas para as redes sociais, entre outros aplicativos interessantes da Web 2.0. Aí eu tenho Quero Criar um Blog.com.br,
sim.
Onde por qual são realmente pessoas que querem criar um blog, ou que já tem um blog, querem manter um blog, entre outros.
Como é que você definiria a Web 2.0?
Bom, olha só, o conceito fundamental da Web 2.0, na verdade, ela é um conceito e a parte fundamental é você desenvolver aplicativos que aproveitem, né, a capacidade da internet, né, para se tornarem melhores. Conforme são utilizados pelas pessoas, melhor vai ficando aquele aplicativo, tá? Porque utiliza-se aí o conceito também de inteligência coletiva, entre outros. Então, um exemplo é o Twitter. O Twitter, quando surgiu, o que você encontrava ali na primeira página, quando você acessava, né? O que você está fazendo agora? Então, aí você ia lá escrever, ah, tô almoçando, tô tomando café, tô tomando banho, e... Só que com a utilização do Twitter, o que aconteceu? A inteligência coletiva, as pessoas foram transformando o que a ferramenta podia fazer. Hoje ela não tem nada parecido com o que os criadores pensaram quando criaram ela. Né? Ela se tornou, para uns, um monitor onde você pode ficar atento ao que está acontecendo na sua área de atuação. Para outros, um divulgador de notícias. Então... Depende muito, para outros, uma forma de entrar em contato com pessoas que você não conseguiria no Facebook, no Orkut, em outras redes sociais. Então, cada um é inteligência coletiva, né? Cada um usa de uma forma. E quando essas ferramentas de Web 2.0 elas caem, vamos dizer assim, nas graças do povo, aí realmente que elas vão ser moldadas e transformadas para o bem ou para o mal, né?
Aproveitando isso... O que você indicaria como sendo a tecnologia que melhor representa a Web 2.0 hoje? Twitter, Facebook?
É difícil fazer essa... Falar isso, né? Que melhor representa. Porque a Web 2.0, ela se transforma, né, a cada dia. Né? Então, por isso aí mesmo, pela inteligência. Mas hoje, eu acho que são duas linhas muito interessantes, né? De um lado, as redes sociais, né, que tem aí o Facebook hoje como realmente o top, né, que representa o que são redes sociais realmente. E do outro lado, eu colocaria, sem sombra de dúvidas nenhuma, a blogosfera, os blogs. Né? Então são as duas áreas onde você vê que a inteligência coletiva, apesar que você pode dizer assim, ah, mas o blog é de uma pessoa geralmente, só que os comentários. Né? Então a inteligência coletiva faz às vezes um artigo que não estava muito aprofundado se tornar aprofundado. Então eu considero essas duas áreas aí.
Gustavo, aproveitando isso, você estava falando da questão do blog como processo colaborativo também. O GF Soluções hoje e os seus outros blogs possuem já uma, como é que eu vou dizer, uma solução para o processo de monetização? Quer dizer, eles conseguem ser autossuficientes?
Claro que sim. Tanto que eu tô falando com você aqui do meu escritório em casa. Eu tenho um escritório aqui no fundo da minha casa, construí. Eu era funcionário público, fui funcionário público do estado aqui do Espírito Santo por 17 anos e esse ano eu me desliguei. Agora eu trabalho somente, eu dou aula à noite, mas o meu trabalho principal, que monetiza, que sustenta a minha família, são os blogs, que eu trabalho aqui durante o dia todo com eles. Então, eles têm soluções, sim, é totalmente viável. Tem uns que são mais viáveis, tem outros menos. O Jeff Soluções, por exemplo, ele não é um dos que dá mais retorno, mas como foi o primeiro, como é um projeto onde realmente eu escrevo sobre algo que eu gosto, que é a questão aí da Web 2.0, então... eu mantenho ele ali, mas não é o principal. Mas todos eles, eu não tenho nenhum blog hoje que ele não seja autossuficiente, ou seja, que ele não pague sua hospedagem, que ele não pague seu domínio.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos.
Eu deixei a porta aberta do meu coração, você pode entrar sem me avisar. Mas
perfeito. Muita gente fala, a gente vê muito, muito metablog por aí falando sobre a monetização através da questão dos anúncios, de AdSense e outros recursos desse tipo. Você enxerga hoje o AdSense, a questão do anúncio, como algo ainda viável para os blogueiros que estão começando? Ou você acredita que esse já seja um modelo desgastado?
Não é um modelo desgastado. Eu até já escrevi muitos artigos sobre o Google AdSense. Eu tenho um e-book também gratuito publicado, né, 6 dicas testadas e aprovadas para melhorar os rendimentos aí do Google AdSense. Tem um outro e-book também onde eu falo sobre blog profissional, como transformar seu blog no blog profissional. O que existe é o seguinte, ganhar dinheiro com blog é um negócio como outro qualquer. Então, se você não leva jeito para aquilo, você não vai conseguir. Se você não quer pesquisar, não quer trabalhar... eu me especializei na área de tecnologia, fiz uma faculdade, 4 anos. Você está se especializando na área de jornalismo, está investindo também 4 ou 5 anos aí do seu tempo nisso. Então tem pessoas que não querem investir o seu tempo, elas querem ganhar dinheiro. E eu costumo dizer que dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Em todos os outros lugares, você precisa trabalhar muito para depois ter o retorno. O que acontece é o seguinte, eu até escrevi lá um artigo também lá no GE falando o seguinte, que o Google AdSense é o melhor programa de afiliados para o Brasil. Então, para o Brasil, para a nossa realidade, para a forma como as coisas são conduzidas aqui, o Google AdSense continua sendo o melhor programa de afiliados que existe. Não é uma fórmula desgastada, pelo contrário, tá? Mas precisa saber o que se está fazendo. Nós temos um grande problema com o Google AdSense versus blogueiros, principalmente os blogueiros iniciantes. Eles entram, criam um blog, o blog tem 5 visitas por dia e eles querem colocar anúncios e querem ganhar dinheiro com o blog. Então é muito difícil. Mais fácil vai ser você ter sua conta bloqueada ou desativada pelo Google AdSense por cliques inválidos ou por alguma outra ação nesse sentido. Agora, então você precisa saber o momento certo realmente monetizar. Pode ganhar dinheiro? Tem como? Tem. Só que você tem que saber como e saber o momento certo.
Perfeito. Outra questão que muito metablog fala e que eu vejo que é muito corriqueiro, por exemplo, nos Estados Unidos, é a produção dos chamados infoprodutos. Mas eu vejo, não sei se é impressão minha, que isso ainda não é algo muito cultural no Brasil. Assim, a gente ainda não assimilou essa ideia. Nós ainda temos um pouco da necessidade do objeto físico para acabarmos investindo. Você acredita que o infoproduto seja uma solução viável para o blogueiro brasileiro também? Ou você acredita que a blogosfera precisa caminhar um pouco para chegar nesse ponto?
Olha só, tem uma frase do Marcos Lemos, ele costuma falar muito isso, principalmente quando ele faz algum vídeo, quando ele acho que até com você ele falou isso também no podcast. Eu assisti, acho que eu lembro de ter sim ouvido. Ele gosta de falar que o melhor programa de afiliados é o blogueiro, né? Algo assim ele gosta de afirmar, e eu concordo com ele. Por exemplo, quando você fala em infoprodutos, eu coloco aí principalmente os e-books. Então, realmente no Brasil, culturalmente, isso ainda não está muito instituído. Eu criei dois e-books gratuitos, né? Eu criei um e-book que ensina como você passar o seu blog, transformar o seu blog, blogspot, num blog profissional sem sair da plataforma. E criei esse que eu te falei sobre o Google AdSense e tenho um projeto de criar mais dois ainda, até janeiro, fevereiro, devo estar lançando mais dois. Então, eles não são, eu não estou vendendo eles, são gratuitos. Mas eu acabei transformando, são infoprodutos, apesar de serem gratuitos, mas são infoprodutos. E eu costumo dizer que nada é de graça nessa vida. Alguém, no final, vai acabar pagando a conta. Então, por exemplo, um dos meus e-books, eu vendi espaço publicitário dentro deles. Então, eu consegui fazer um dinheiro que me compensou o tempo que eu gastei escrevendo os e-books, né? Com esses espaços publicitários. Foi uma forma até inovadora, eu nunca tinha visto, de monetizar. Então, ele acabou sendo um infoproduto meu, gratuito para o leitor, mas que o anunciante possibilitou que eu tivesse um retorno. Então, agora chegou a época agora dos e-books, né? Nos infoprodutos aí, o que está pegando mesmo são e-books. Só que nós temos um problema com os infoprodutos que remete a um tempo atrás, onde você comprava alguma coisa para poder aprender a ganhar dinheiro na internet ou ganhar dinheiro em casa, e chegava um material para você, você abria aquele material, tinha que pagar mais uma taxa para ter um outro material. Então, quem trabalha diretamente com infoprodutos hoje, principalmente ensinando a ganhar dinheiro, vai ter que correr muito atrás para poder quebrar, né, esse paradigma aí de tudo que é vendido ensinando a ganhar dinheiro, que é picaretagem. Então, eu conheço excelentes profissionais nessa área de infoprodutos aqui no Brasil e que fazem excelentes trabalhos. Só que eles mesmos reclamam disso, que eles estão tendo que quebrar aí. Aí você falou que não tem cultura. Na verdade, aí tem a cultura de que o infoproduto, nessa área de ganhar dinheiro na internet, que realmente é golpe, né? Então a pessoa não fica nem com medo de não ter o material na mão, mas é de pagar e receber um daqueles golpes antigos.
Mas agora, você não enxerga que, infelizmente, a questão do infoproduto ela ainda está muito voltada para essa questão dos metablogs? O infoproduto deveria fugir um pouco dessa vertente, não ficar preso exclusivamente a isso?
Eu concordo totalmente. Você tem que ter infoprodutos em tudo quanto é área. Mas a gente vê mais produção realmente entre os metablogs. Mas por que também? Eu acredito. Porque o metablog realmente, o metablog mesmo, porque hoje a gente vê muitos blogs. Eu não me autodenomino metablog. Mas pelo trabalho que eu faço, as pessoas acabam me chamando assim. Mas a gente vê que muitos blogueiros na internet, eles se autoproclamam. Ah, eu sou metablog, eu tenho um metablogger. Mas quando você chega lá, não é bem assim. Você vê aqueles tutoriais que todo mundo já escreveu sobre, ele leu em algum lugar e escreveu, então não é bem assim. Então, não os primeiros, mas os metabloggers mesmo, eles têm muito conteúdo para poder escrever um e-book, como o Marcos Lemos lá escreveu, como eu escrevi. É muito fácil, entre aspas, para nós produzir esse conteúdo. Por isso que eu vejo mais metablogs investindo nisso. Mas a gente vê áreas muito interessantes aí, como, por exemplo, o nicho de futebol. Poxa, você podia produzir infoprodutos muito interessantes, né? E-books muito interessantes sobre a trajetória de um jogador, sobre a trajetória de um clube. Então, mas o que acontece? A maioria dos blogs que escrevem sobre futebol, eles apenas replicam notícias, né? Eles não realmente colocam a sua opinião, eles replicam notícias dos grandes portais. Aí você vai para outras áreas. Então, assim, é aquilo que você falou, está sendo pouco explorado? Está sendo pouco explorado. Mas precisa, assim, primeiro ponto é o blogueiro realmente, falando aqui diretamente para o blogueiro, é o blogueiro realmente primeiro abrir sua mente para que ele precise produzir conteúdo. Se ele produz conteúdo original, vai chegar um momento que ele vai falar assim: poxa, eu vou pegar aqui esses 500 artigos que eu já escrevi e vou selecionar aqui 100 e vou transformar num e-book enorme aqui, eu vou vender, eu vou colocar gratuitamente para que eu fique conhecido como uma pessoa que tem um domínio sobre o assunto. Então, passa muito por isso aí.
Aproveitando mais um gancho seu aí, você tocou num ponto que o Marcos Lemos já tinha conversado comigo, que é a questão da produção do conteúdo original. E eu vejo muitas vezes uma cozinha de texto, né? É o termo que a gente usa em jornalismo. O cara pega nos grandes portais ou em outro blog um material X, e ele acaba cozinhando aquele texto, reescrevendo aquele texto, ele não faz uma pesquisa aprofundada, ele não vai a campo, e ele acaba publicando aquilo. E muito blog de hype acaba vivendo disso. Nesse sentido, você não acredita que a blogosfera brasileira precisa amadurecer um pouco?
O que acontece? Eu sempre tenho um pé atrás quando se fala em blogosfera brasileira, porque fica parecendo assim que é um... É a mesma coisa que eu falar assim... A área de tecnologia da informação no Brasil precisa se qualificar, ou a área de jornalismo no Brasil. E não é, eu não vejo dessa forma parecido, né? Porque a blogosfera é muito, ela tem uma liberdade muito grande. A pessoa, ontem, ela não sabia o que é blogosfera e hoje ela é um blogueiro. Então, assim, não tem, o que eu acho é o seguinte, em tudo na vida, a pessoa deve se qualificar. Eu acho que isso que a gente precisa. As pessoas precisam se qualificar antes de começar... Antes de começar a se considerar alguma coisa. Ah, eu me considero um blogueiro, eu faço parte da blogosfera brasileira, então é preciso isso, primeiro ponto. Por isso fica muito difícil, mas realmente, até pelos números, se você compara, saiu um estudo Tecnorate aí tempos atrás, até o Marcos Lemos fez uma análise muito profunda lá no blog dele sobre esses dados, ele sempre faz todo ano, onde no Brasil... A blogosfera ainda é muito pequena, o que representa no mundo, se eu não me engano, nem 3%, então é muito pouco, enquanto que nos Estados Unidos era 60 e tantos por cento, se eu não me engano, não estou bem lembrado dos dados. Mas você vê, então, nós temos que avançar dentro da população, realmente as pessoas saberem o que é um blog, se querem ter um blog, por que querem, e a partir daí começar a conscientizar. A conscientização é uma palavra até errada, né? Porque a gente não conscientiza a pessoa que tem que se conscientizar. Nós informamos. Então, você pega os textos lá do Marcos Lemos, você pega os textos do Paulo Faustino, que apesar dele ser português e estar em Portugal, ele escreve para, eu creio que mais de 80% dos leitores dele são do Brasil. Então, eles estão sempre tentando passar isso. Outros blogueiros aí de renome, eu também já escrevi algumas vezes, tentando passar isso. Conteúdo de qualidade, né? Não ficar replicando notícia, tentar se especializar em algo, ter um nicho, passa por isso também, tá, o Fagner?
Sim.
Se você não tem um nicho, aí você fica muito solto, então você tem que se... Tudo é especialização, eu acredito que seja isso. A partir dessa especialização, aí sim nós vamos poder analisar a blogosfera brasileira, que ainda hoje eu não vejo ela, assim, uma capacidade para poder se analisar essa blogosfera. Nós não temos números reais, nós perdemos aí o nosso blog blogs, que era um lugar onde a gente podia ter alguns números, algumas estatísticas. Nós não temos nem, não sabemos nem quantos blogs existem hoje no Brasil, quantos blogs são criados no Brasil por ano. Então é complicado nessa área aí. Entendeu? Agora, fica difícil. Você analisa a blogosfera brasileira, os grandes blogs que a imprensa gosta de falar. Pensa nisso. Quais são os blogs? Blogs de humor. Ah, eu tenho alguma coisa contra blogs de humor? Não tenho nada, né? Só que se você vai nos grandes blogs nos Estados Unidos ou na Europa, não são os blogs de humor que vão estar em destaque. Vão estar em destaque os blogs de tecnologia, né? Blogs na área de política e por aí vai.
Mas então, nesse sentido mesmo que eu pergunto, não precisaria, exatamente nesse sentido, os blogueiros brasileiros sofrer um processo de maturação? Porque, assim, como você falou, nada contra os blogs de humor, eles devem ter seu espaço, e isso é válido. Mas eu acabo enxergando como um problema... que dá a impressão que o único espaço existente são para os blogs de humor, porque você pega, como você mesmo citou, os grandes blogs que hoje estão faturando realmente rios de dinheiro são blogs de humor. E às vezes você pega um blog com um trabalho, entre aspas, aí, mais sério, com uma pesquisa mais profunda, como muitos que a gente vê por aí, com uma questão mais sólida, E a gente não vê tanto destaque, a gente não vê um retorno tão grande assim para o produto desse blog. Mas aí eu vou até fazer uma pergunta um pouco mais ampla. Você enxerga isso como sendo um problema da produção do blog, ou isso na verdade é um problema do público consumidor brasileiro que ainda prefere o blog de humor?
Aí passa pela cultura, né? Dizem que o brasileiro ele gosta muito de... É um povo alegre, gosta de extravasar, um povo muito sofrido e que precisa desse momento e tal. Tudo bem. Costumava antigamente dizer que isso aí era a nossa cultura, a cultura do Brasil. Só que eu ouvi uma frase tempos atrás de um amigo que ele disse o seguinte: isso não é cultura, isso é falta de cultura. Então eu acho que passa um pouco por isso. Precisamos dos blogs de humor, precisamos, como qualquer outro país precisa. Só que eu acredito que o destaque maior deveria ser dado aos blogs realmente de opinião, os blogs na área de tecnologia, porque hoje é o que domina realmente, tudo acontece em volta da tecnologia.
Os informativos. Os
blogs... Oi?
Os informativos.
Isso. Os blogs de opiniões, política, econômica, onde discussões pudessem ser levantadas. Você escreve um artigo muito bem escrito, levanta uma discussão. Nós estamos conversando aqui sobre a blogosfera brasileira, a maturidade da blogosfera. Eu escrevo um artigo sobre isso, levanto essa questão, aí eu tenho lá na semana 2.000 visitantes nesse artigo, vamos supor. Aí eu consigo 4 comentários. Comentários assim: pô, legal, pô, bem, bem escrito, tá, a abordagem foi muito boa. Aí você vai num blog de humor e publica uma foto, aí você tem 500 comentários. Então, a discussão, ela está sendo levada para um outro lado, né? Então, nesse ponto, a maturidade que falta, aí eu digo, eu vou além de blogosfera, né? É aquilo que você falou, do público. Falta maturidade do público, né? O público, ele prefere fazer um comentário numa foto indiscreta, num flagra de alguma situação, né? Do que realmente, vamos abrir uma discussão aqui, vamos abrir. Tem pessoas que fazem isso? Tem, né? Mas se você pegar o tanto de visitantes e o tanto de comentários relevantes que querem realmente, olha, você comentou isso aqui, mas eu acho que isso aqui também era relevante, que queiram realmente levantar uma discussão ali nos comentários, é bem pouco. Então, eu creio que passe também pelo público mesmo, que é o público que determina, né? O público que determina o que nós vamos ter ou não ter, o que vai fazer sucesso e o que não vai. Então, se está fazendo sucesso essa área de comédia, é porque é o que o público quer. Agora, infelizmente, eu fico um pouco... não triste, eu não vou dizer que eu fico triste, mas eu fico um pouco assim, poxa, essa é a minha profissão, que hoje eu sou o problogger, né? Como eu te falei, eu vivo disso. Então, tempos atrás aí, numa TV aí, num canal aí fechado, anunciou-se o próximo bloco. Ó, no próximo bloco nós vamos ter blogueiros aqui, né? Aí chamou 2 blogueiros, 2 ícones aí da blogosfera brasileira, não vou citar nomes também, não tenho nada contra eles, pelo contrário, mas 2 blogueiros de blogs de comédia, e toda a entrevista foi em cima disso, como se blog tem que ser de comédia, blog tem que ser nesse nicho, senão não é blog. Então, assim, não ganha dinheiro. Então, ficou uma coisa assim, era a mesma coisa que você, uns anos atrás, falasse, não, blog é coisa para adolescente, blog é coisa para quem não tem o que fazer. E a mesma coisa, agora você já mudou para um outro sentido. Blog é nessa área aqui, se não é blog, eu não ganho dinheiro. Então fiquei um pouco assim, poxa, e eu falo para meus amigos aqui que não sabem nem o que é um blog, que eu sou blogueiro. A pessoa vai assistir um programa desse.
É verdade. Dentro desse quadro que a gente está pintando aí, será que existe um modelo de negócio padrão na blogosfera nacional? Será que existe uma fórmula que o blogueiro iniciante... poderia aplicar hoje para ter um retorno?
Olha só, os blogs de humor aí, o que eles, a grande maioria aí que está fazendo sucesso, eles são ligados a agências de publicidade, né? Então aí realmente os caras, eles não precisam depender do Google AdSense, das regras, dos regulamentos do Google AdSense, não pode ter determinadas palavras no texto, não pode ter anúncios em determinados locais, não pode ter imagens pornográficas ou que levem a isso. Então, aí eles colocam lá os anúncios e ganham dinheiro mesmo. Nada contra esse modelo. Só que esse modelo de negócio blogueiro iniciante, até para mim, é um modelo de negócio muito difícil de ser alcançado. Está um pouco fora da realidade dos blogs que não estão no nicho de... nesse nicho aí do humor. Justamente pela questão da audiência que eles têm. Para o blogueiro iniciante, o modelo de negócio é trabalhar com programa de afiliados. O primeiro programa de afiliados que eu indico para qualquer... independente do nicho a qual o blogueiro está, é o Google AdSense. Eu trabalho hoje com 3 programas de afiliados nos meus blogs. O principal, o Google AdSense. Trabalho com o Hotwords, que também é nacional. E trabalho com o curso de 24 horas, que também é nacional. O curso de 24 horas ele não funciona em todos os nichos justamente por essa característica. É anúncios de cursos. Então, não vai funcionar em todos os nichos. Então, eu testo em qual funciona, no que funciona, eu não coloco. O Hotwords, geralmente, ele funciona na grande maioria aí desses nichos. E o AdSense, que geralmente também funciona em todos os nichos. Uns rendendo mais e outros rendendo menos. Mas o grande problema... Eu acho que o modelo de negócio do blogueiro iniciante deve ser nenhum. A verdade é essa. Você é um blogueiro iniciante, foca em ser blogueiro. Daí alguns meses que você vê que você consegue ser um bom blogueiro, aí sim você vai pensar no seu modelo de negócio. Porque o grande problema do blogueiro iniciante é esse. Ele quer iniciar o blog hoje, sem ter visitas, e já quer iniciar tentando ganhar dinheiro. Então, frustração, conta excluída lá no Google AdSense, entre outras coisas, vai ser o que vai acontecer com ele e ele vai acabar desistindo até mesmo de blogar, que era uma coisa que talvez ele fosse bom em fazer.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Never close your eyes anymore when I kiss your lips.
Bom, aproveitando essa deixa que você deu aí, eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente aqui vai querer saber de você, como um blogueiro experiente, a partir de quantas visitas diárias eu posso colocar anúncio no meu blog?
Por eu escrever muito sobre o Google AdSense, tá aí há quase 4 anos na blogosfera, eu costumava receber muitas consultas, pessoal querendo saber como ganhar dinheiro, Google AdSense e tal. Eu acabei criando uma consultoria, né? Estou trabalhando agora também com consultoria nessa área de Google AdSense. Então já tem alguns parâmetros mesmo. Eu aconselho que... Isso varia de nicho para nicho, tá? Tem nichos que você tem 50 visitas e já é possível você ganhar alguma coisa. Mas eu aconselho que a pessoa tenha, no mínimo, 50 artigos publicados no seu blog, no mínimo, tá? Se foque em criar conteúdo. Né? Eu fui contratado há pouco tempo para fazer uma consultoria e o blog tinha 10 artigos. O que eu fiz com ele? Falei, olha, você vai contratar outra consultoria que eu tenho, que é a consultoria de criação e desenvolvimento de conteúdo, e nós vamos trabalhar, vou te ensinar a desenvolver conteúdo. Depois que você chegar no mínimo a 50 artigos, aí nós vamos começar a pensar na monetização. Então, pelo menos 50 artigos. Por quê? Nesse tempo, você já viu se realmente, escrevendo 50 artigos, você vai ver se realmente você leva jeito para ser blogueiro, se você tem uma boa produção de texto, consegue escrever um texto com poucos erros de português, que é aceito pelos seus visitantes. Você começa a entender um pouco o que é a blogosfera, tá? E ainda mais, você, nesse meio tempo desses 50 artigos, você vai começar a ter as suas visitas. Tá? Você começa a ter visitas, você tem 10 no dia, 20 no outro, 50, 100, você vai aumentando. Aí quando eu aconselho isso, 50 artigos e 500 page views por dia. Tá? 50 artigos e 500 page views por dia. É o ideal para você começar a fazer teste com o Google AdSense. Né? Aí você pode utilizar lá o meu e-book gratuito e começar a fazer teste com os blocos de anúncio, cores, posicionamento, mas sem pensar que você vai ganhar dinheiro. Comece a fazer testes. se nesses testes o dinheiro já começar a entrar, olha, realmente o meu nicho é bom, eu escrevo bem, tô conseguindo crescer e eu acho que eu posso investir um dinheiro, posso investir um tempo nisso, né? Então, antes disso, eu não aconselho mesmo.
Perfeito. Ainda dentro desse foco aí, você já testou o serviço da Bullbox?
Não, nunca testei o serviço da Bullbox. Eu tenho para mim um pensamento o seguinte, de que questão de monetização, tá? Menos é mais. Então, quanto menos programas de afiliados eu trabalhar, mais dinheiro eu posso ganhar. Esse é um dos erros também, outros erros aí que vários blogueiros iniciantes, simplesmente blogueiros já andados aí, cometem. Encher o blog com 10, 12, 15 programas de afiliados diferentes. Cada um tem um valor mínimo que você tem que juntar para poder receber. Então passam-se meses e você não juntou. Você tem 50 num, 20 no outro. Então eu procuro trabalhar com 3, que são basicamente o Google AdSense, o AdWords e o curso 24 horas. Quando eu crio um nicho que esses três não funcionam, aí sim, aí eu vou atrás de um para poder substituir esse que não está funcionando. Eu não cheguei ainda a testar o Bullbox, tá? Tá aqui, no, tá aqui nas minhas tarefas para o próximo ano aqui, testar o Bullbox em alguns nichos que eu tenho aí, principalmente no nicho de futebol, onde o curso 24 horas não funciona bem, Hotwords também não. Então, tá aqui para mim testar. Mas eu não testei ainda, mas eu ouço boas referências do Bullbox, né? Ganhou um prêmio agora recente, é uma empresa, uma startup aí que tem crescido muito, né? Marcos Gomes tem feito um bom trabalho aí à frente dela e pretendo testar assim agora em 2012.
Bom, e aproveitando isso, como é que funciona a divulgação do seu site? Você usa mídias sociais? Você trabalha com SEO? Você utiliza as duas técnicas? Conta um pouco pra gente.
Bom, quando você chega a um certo nível, né, as coisas acontecem de uma forma um pouco mais simples quando você começa. Né? Quando você começa, você realmente tem que utilizar todas as técnicas possíveis. Divulgação em redes sociais, que é o básico do básico do básico hoje, né? Um blog sem...
Agregador de conteúdo, você recomenda?
Hoje eu não utilizo nenhum agregador de conteúdo, mas eu recomendo sim. O blog está começando, procure os agregadores de conteúdo. Só que tome muito cuidado com certos agregadores de conteúdo que trazem muitas visitas, mas que essas visitas não passam nem 10 segundos no seu blog. Tá? Isso pode trazer mais prejuízo do que lucro lá na frente, principalmente com os algoritmos agora do Google, aí, o Google Cafeína, o Google Panda, então um pouco de cuidado com isso. Mas existem alguns agregadores de conteúdo interessantes, o próprio ferramenta Blog Links lá do Marcos Lemos, tem trago, de vez em quando eu publico alguma coisa lá, tem trago, não traz assim 1000 visitantes como outros agregadores famosos trariam, mas trazem visitantes de qualidade que ficam algum tempo no blog, que leem mais de uma página, então tudo é preciso mensurar, né? Precisa ter estatísticas, Google Analytics, analisar cada agregador, e para cada nicho você vai encontrar o agregador que é mais interessante para o seu nicho, tá? Que é mais interessante para o seu conteúdo. Então, tem o DeHit, tem o Rec6, tem o Colmeia, tem N agregadores aí. Mas comece sempre investindo nas redes sociais. Seu blog precisa ter links para as redes sociais no final dos artigos. Né? É o mínimo isso aí, para trabalhar justamente a questão que nós falamos lá no começo da Web 2.0. Ela se torna melhor conforme é utilizado pelas pessoas. As pessoas leem o seu artigo, gostaram, não fazem um comentário, mas divulgam no Facebook, divulgam no Twitter, clicam ali no mais um e por aí vai. Agora, tem que trabalhar o SEO sim, tem que começar a aprender desde o primeiro artigo a escrever voltado para SEO. Lá no meu e-book sobre o blog profissional eu falo sobre isso. A pessoa tem que aprender a escrever voltado para SEO, né, voltado para os mecanismos de pesquisa, mas, claro, nunca se esquecendo que, na verdade, está escrevendo para uma pessoa. Então, você vai escrever o conteúdo, mas vai dar destaque para as palavras que você sabe que as pessoas vão procurar ali nos mecanismos de pesquisa. Então, você tem que usar todas as técnicas. Hoje, em determinados blogs eu tenho um pouco mais de liberdade, como no GF Soluções, por exemplo, eu não escrevo o que está sendo procurado nos mecanismos de pesquisa. Eu escrevo aquilo que eu quero escrever, que eu gosto de escrever. Eu me dou ao luxo disso no GF Soluções. Mas em outros blogs meus aí tem que se fazer uma pesquisa antes de se inscrever sobre determinado assunto.
Eu não sei se você compartilha da minha visão, mas até pouco tempo a gente procurava um artigo no blog e como boa parte dos artigos estavam sendo escritos para serem indexados no Google, o texto acabava sendo uma coisa pasteurizada e incomodava muito isso. Você acredita que com a chegada do Google Panda isso vai mudar, os textos ficarão melhores? Ou você acha que isso é uma coisa que ainda é também do processo de maturação?
Isso eu acho que passa muito pelo processo aí realmente de maturação, o processo de formação do nosso blogueiro, do nosso blogueiro até mesmo como escritor, entendeu? Para você ser blogueiro, você tem que gostar muito de escrever. E para você gostar de escrever, eu acredito que você tem que gostar de ler. Então, passa muito por isso. Agora, o Google Panda, o Google Cafeína, que é um outro também algoritmo, até que está impactando mais do que o Panda... entre outras ferramentas que estão sendo criadas aí, eu não digo que esse tipo de conteúdo ele vai diminuir, não acredito que num curto ou médio prazo vai diminuir esse tipo de conteúdo. Eu acredito que nós vamos sim, num curto e médio prazo, parar de encontrar eles quando nós estamos procurando alguma coisa no Google, mas que eles vão continuar sendo produzidos, eu acredito porque... os blogueiros que escrevem isso, eles estão acostumados a escrever dessa forma e vão continuar. Mas vai haver um impacto sim, eu acredito. Eu tenho já visto melhoras nas pesquisas que eu tenho feito. Tinha alguns conteúdos, alguns artigos que eu tinha muito bem escrito, muito bem elaborado sobre determinados assuntos, principalmente lá no GF Soluções, e eles não ficavam nem na terceira página do resultado de pesquisa. E hoje, mesmo sem mexer neles, eu vejo que eles já têm ficado melhor colocados. Né? As pessoas têm tido acesso a esse conteúdo. Então eu vejo isso aí.
E como é que funciona o teu processo criativo? O que é que te inspira hoje? São comentários dos leitores? São coisas que você lê? Conta um pouco pra gente.
Como eu te falei, eu possuo mais de 10 blogs. Então meu processo criativo é meio que uma loucura. Eu, aos poucos, estou encontrando algumas ferramentas que têm me ajudado muito. Né? Por exemplo, do GF Soluções, eu gostaria de todo dia publicar um artigo. Hoje, realmente, eu não estou tendo tempo para isso. Mas, como eu falo muito de Web 2.0, o que acontece? Se eu leio alguma matéria, eu sigo alguns blogs também estrangeiros, se eu leio alguma matéria falando sobre uma nova rede social, um novo aplicativo que pode te ajudar com determinadas tarefas do dia a dia, eu vou lá e dou uma pesquisada. Aí, geralmente, eu dou uma utilizada. Se eu gostei... Mesmo que eu fale, isso aqui não era o que eu queria para mim, mas é uma ferramenta que vai ser útil para outros, aí eu pego e vou guardando. Eu tenho em algumas ferramentas aqui isso guardado. E aí eu vou escrevendo sobre isso. Geralmente, a grande maioria dos meus últimos artigos no GF Soluções tem sido tutoriais mesmo. Tá? Como criar uma conta em determinado serviço Web 2.0 para fazer tal coisa e por aí vai. Não quero criar um blog, não quero criar um blog já é mais... Já é mais necessidade. Eu precisei de fazer determinada coisa no blog e não consegui. Tive que procurar muito. É aquilo que a gente estava falando. Eu vou para o Google e pesquiso, cai lá naqueles textos que não está dizendo nada com nada. Aí procuro numa página, procuro no outro. Aí tem que ir para o Google em inglês procurar. Aí encontro. Aí encontro um pedaço aqui, outro ali. Então aí eu vou lá geralmente e dessa forma que eu crio meu conteúdo ali. Então, de nicho para nicho, depende muito, mas eu gosto sempre de me focar, quando falo nisso, no GF Soluções, que é onde realmente eu gosto de me debruçar mesmo sobre as coisas e tentar sempre fazer um trabalho diferente. Então, é geralmente assim, eu descubro as ferramentas, dou uma pesquisada, falo também sobre o Google AdSense. Então, quando eu vejo que o pessoal está fazendo muito comentário lá no blog sobre determinada situação, eu tive minha conta excluída por isso, por aquilo, por cliques inválidos, aí eu acabo também escrevendo algo nesse sentido também.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
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 A minha TV estragou, e agora o que vou fazer? Se não sei nem falar com você, se não sei nem mais o que dizer, como Como posso pensar sem te ver? Já não sei mais olhar pra você, e de frente não consigo nem me ver.
Você disse aí que mantém hoje 10 blogs. Você poderia falar um pouco sobre esses blogs? Assim, o endereço de cada um e sobre o que é que cada um trata? Começando pelo GF Soluções.
Bom, GFSoluções.net, ele trata sobre Web 2.0 em geral, aí envolve novas tecnologias, redes sociais, dicas para blogs, como ganhar dinheiro também com blogs. Eu falo muito sobre o Google AdSense lá. Eu quero criar um blog, que é o querocriarumblog.com.br. Ele dá dicas desde para o iniciante até para o avançado. Lá nós somos mais hoje, acho que mais de 10 autores. Então é um blog colaborativo. Ele era na plataforma blog, eu fiquei mais de 2 anos com ele na plataforma blog e agora ele está na plataforma WordPress. E lá nós damos dicas para blogs na plataforma blog, na plataforma wordpress.com, wordpress.org. E também no Tumblr, tá? Por enquanto são essas as áreas que a gente pode alcançar lá com os autores que nós temos. Aí tem o mundodofutebol.net, também é colaborativo, também devo ter aí uns 8 ou 10 autores, e a gente fala sobre aí o mundo do futebol, né? Tentamos falar, a intenção do projeto é tentar passar as notícias sobre futebol do ponto de vista do torcedor mesmo. Ah, eu torço pro time tal e eu vou falar sobre o jogo de ontem falando como torcedor, aquele pênalti que aconteceu, que não foi marcado, nada jornalístico, nem só noticiar o que aconteceu, não. Então a gente tenta isso aí, a gente está avançando nesse sentido. Agora nós tivemos até, com essa final do Brasileirão aí, no domingo nós tivemos 8 mil visitas e na segunda 17 mil visitas. Então é um blog que está crescendo muito, eu devo reformular ele totalmente agora, no mês de janeiro, e realmente 2012 eu acredito que vai ser o ano desse blog. Eu tenho gfcursosgrátis.com, onde eu falo sobre cursos gratuitos que aparecem na internet, aí é mais noticiar mesmo, né? Tento dar um ar pessoal, mas aí é mais noticiar mesmo, né? Ah, o Senai divulgou a lista de cursos gratuitos em São Paulo, a gente vai lá, vê o press release deles e escreve. Analisa e escreve lá e tal. Então, assim, é um projeto que eu gosto muito, por quê? Porque fomenta a educação, né? Estimula as pessoas a estudarem gratuitamente, principalmente pela internet. Como eu sou professor também, sempre gostei muito de ensinar as pessoas. Então, eu tenho esse blog como mais um projeto de cunho social mesmo. Eu falava também no GF Cursos Grátis sobre empregos, só que eu achei que estava um pouco muito desfocado. Aí eu criei agora, acho que umas 2 semanas atrás, o comotrabalhar.net. Eu peguei todos os artigos sobre empregos do GF Curso Grátis e migrei para esse projeto. Então é o comotrabalhar.net. Como trabalhar na CIA, como trabalhar no Facebook e por aí vai. Deixa eu me lembrar aqui, porque tem o celular Android, celular-android.com. Nós somos lá atualmente em 4 autores. Tem blogs que eu escrevo menos, tem blogs que eu fico realmente mais na administração, trabalhando o SEO, mantendo o blog no ar, principalmente trabalhando a parte da monetização, né, estruturando o blog para que ele possa ganhar mais e que todos que escrevem ele possam ganhar. Então, tem muitos parceiros assim, as pessoas entram escrevendo e elas ganham ali junto comigo. Nesse blog celular Android mesmo, eu tenho o prazer ali de ter a minha filha mais velha comigo, né, a Débora, ela tem 14 anos. Então, ela escreve ali alguns artigos comigo, ela gosta muito também dessa área de blog, ela gosta muito de escrever, então estou incentivando ela ali. Eu tenho também o comprarcelular4chips.com, esse também eu quase não escrevo, mas a minha esposa escreve e um amigo meu, o Gladson, fala sobre celulares com 2 chips, 3 chips, 4 chips, que são esses celulares, digamos assim, genéricos. E, olha, eu tenho outros... O blog da revista Blogosfera, né? Que a gente não falou aqui ainda, revistablogosfera.com.br, onde ali eu divulgo ali, por enquanto só eu mesmo que escrevo, mas devo abrir ali para outros autores. Ali eu escrevo sobre algumas notícias, né? E é onde também eu uso para divulgar quando as edições da revista são liberadas para download. E depois também eu procuro colocar assim, 2, 3 parágrafos de cada artigo publicado ali, justamente para que as pessoas que procuram aquele conteúdo caírem ali e poderem baixar a revista e usufruir aí desse conhecimento. Eu tenho outros blogs, só que, falar a verdade, no momento só lembrei desse.
Aproveitando mais uma deixa sua, você poderia falar um pouco da revista Blogosfera? Como eu comentei com você em off, eu vi uma divulgação aqui no jornal Unidade, que é o jornal do Sindicato de Jornalistas aqui do Estado de São Paulo, e eu achei interessante, porque assim, o Sindicato dos Jornalistas estava divulgando como algo realmente muito importante a revista Blogosfera. Como é que surgiu a ideia de criar essa revista?
Olha só, a revista Blogosfera ela surgiu do seguinte: já há algum tempo eu pensava em criar um e-book colaborativo, né? Juntar vários autores e nós irmos e criar aí um e-book colaborativo, cada um falando sobre uma parte. Só que o tempo foi passando e eu fui vendo que seria uma tarefa assim, andei sondando alguns blogueiros e vi que seria uma tarefa muito difícil de se conseguir fazer. Então surgiu a ideia da revista Blogosfera. Eu sou um dos autores da revista Espírito Livre, né, que é uma revista aí que já tem mais de 2 anos, uma revista em PDF, colaborativa, fala sobre o mundo do software livre, e eu falo lá sobre o Web 2.0. E aquele modelo me agradou muito, ter uma revista em PDF, gratuita, com texto de alta qualidade, feito por vários profissionais aí do Brasil e até de fora do Brasil. Então, eu acabei entrando em contato com o João, que é o editor dessa revista. A gente tornou assim, amigos, nos conhecemos assim, bastante tempo depois, mas nós conversamos muito pela internet. E eu acabei vendo que aquilo poderia ser, sim, uma forma de criar esse conteúdo colaborativo e, ao mesmo tempo, tentar resolver vários problemas que nós comentamos aqui sobre a questão da cultura, sobre a questão da formação da blogosfera brasileira e por aí vai, a maturação, poderia se passar por esse projeto da revista Blogosfera. O grande problema era a questão da editoração. Eu sabia que conseguir os artigos não seria um problema pelos contatos que eu tenho na blogosfera, pelo conhecimento que eu tenho, pelos projetos que eu já lancei, né? Acabo passando confiança para as pessoas a qual eu entro em contato. Então, eu consegui aqui com um amigo aqui mesmo da cidade de Linhares, aqui no interior do Espírito Santo, o Leonardo Machado, que trabalha nessa área de editoração e faz um trabalho fantástico na revista. Então, ela surgiu dessa forma. Surgiu pelo trabalho que eu já realizava na revista Espírito Livre, né? E essa vontade de criar algo que pudesse ajudar a blogosfera brasileira, não só brasileira, né? Porque tem alcançado também a blogosfera portuguesa também, em geral, então surgiu mais ou menos dessa forma.
Bom, e dentro de tanto trabalho que você tem aí os seus 10 blogs, mais a revista, mais outros tantos projetos, sobra tempo para você escrever em outros blogs? Fazer guest posts?
Guest posts, né? Ultimamente não. Ultimamente não tem sobrado, tá? Eu também não recebo convites, né? Não vou te dizer que eu recebo convites para escrever em outros blogs, que eu não recebo. Já recebi alguns desses convites que eu recebi, eu atendi, mas eu não recebo convites. Agora, eu ir atrás de blogueiros para escrever, geralmente eu não tenho tido tempo para isso. E é interessante, eu aconselho, já escrevi acho que uns 4 artigos no GF Soluções sobre isso, questão de como escrever guest post pode ajudar o seu blog a crescer, principalmente para quem está começando, tá? Você vai ter uma exposição para um público que não te conhece, não conhece o conteúdo dos seus textos, não sabe o quanto que você entende daquele assunto ao qual você está tratando, então é muito interessante, eu aconselho mesmo a fazer isso. Mas eu acabo escrevendo, por exemplo, na revista Espírito Livre, né? Acabo escrevendo, que é um conteúdo online. Agora, guest posts eu não tenho tido tempo de escrever, não. Estou aberto a convites, mas não tenho tido tempo.
Você está blogando há o quê? Há 3 anos, é isso?
Sim, eu comecei realmente com blogs em março de 2008.
E nesse meio tempo, qual foi a experiência mais gratificante que você teve como blogueiro?
Experiência mais gratificante? Fica difícil resumir em uma experiência, né? Eu tive várias experiências. Eu até digo que o fato de eu ganhar dinheiro com blogs, eu acho que está totalmente relacionado com o prazer que eu tenho em blogar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Se eu não pudesse fazer, se eu tivesse algum problema que me impossibilitasse de escrever, de participar da blogosfera, eu acho que eu seria uma pessoa mais infeliz. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, acho que a primeira grande experiência que eu tive com blogs foi quando, na época, o Ednei Souza, né, o Internei, ele... Tínhamos ainda o Blog Blogs, tínhamos o ranking lá do Blog Blogs, e ele era o blog dele era o primeiro do ranking desde quando eu acessei, comecei a ver blogs, entender o que era blogs, né? Até muito tempo o blog dele era o primeiro lá no ranking. E um certo dia eu comentei sobre eu escrevi um artigo sobre mudanças que estavam acontecendo no ranking do Blog Blogs, e ele foi lá e fez um comentário. Então, assim, isso foi uma experiência para mim que me marcou. Não vou dizer que mudou a minha forma de ser ou de pensar, porque eu tive uma criação que a minha forma de ser e pensar é essa. Independente do sucesso que você alcança, da posição de destaque que você tenha, você tem que ser uma pessoa humilde, acessível. Então, eu sou acessível. Pessoas mandam e-mail para mim, eu respondo. Conversam no Twitter, eu respondo. Comentam nos meus blogs, eu respondo os comentários. Mas eu fiquei assim, fiquei fascinado. Poxa, uma pessoa que tem tanto destaque na blogosfera, vim cá e comentar no meu blog que tinha na época 100 visitas por dia. Então eu fiquei realmente...
Bacana isso.
Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast
Mídias e Motos.
Você está ouvindo o podcast
Mídias
e Motos. Você está ouvindo
podcast Mídias e Motos.
Quanto tempo você leva hoje blogando diariamente?
Olha, eu costumo vir para o escritório. Antigamente eu não tinha separação do que era pessoal do que era profissional, né? Meu escritório era dentro da minha casa. Consegui construir um escritório do lado de fora, então eu consigo separar melhor isso hoje. Geralmente eu venho 7h30, 8 horas da manhã para cá, né? Paro realmente para almoçar aqui e volto. E fico até 5h30. 5h30 eu vou me aprontar para ir para a faculdade, dar aula. Mas eu dou aula de terça a sexta. Então na segunda-feira, geralmente depois que eu fico um pouco lá com a família, lá para as 19 horas, ainda volto para cá e fico até umas 9, 10 horas. Então, sábado, domingo, for necessário.
É um trabalho de 8 horas diárias, pelo menos, então?
Pelo menos 8 horas diárias.
Você costuma ouvir podcasts?
Sim, costumo ouvir, eu ouço os podcasts do Marcos Lemos e tenho ouvido também muito o Messcast com o Ike Muniz lá na MessSO. E ouvi um seu, que foi justamente o que o Marcos Lemos, foi quando eu conheci até o seu trabalho.
Bacana.
O Marcos
bacana.
Lemos, agora há pouco tempo, ele escreveu o artigo, né? O podcast Sim. já tinha um tempo, mas ele escreveu um artigo e eu acabei assistindo o artigo, lendo o artigo e ouvindo o podcast, e acabei conhecendo o seu trabalho. Até fiz um comentário lá nesse artigo onde você divulgava o podcast.
Porque aproveitando essa questão, é uma coisa que eu gostaria de perguntar: quais são os planos que você tem para o futuro? Você tem em mente produzir um podcast, ou conteúdo premium, ou o modelo de negócio que você está aplicando, ele já é válido e você não pensa em mudar? Conta um pouquinho pra gente quais são os planos do futuro, pro futuro aí.
Olha só, eu não posso falar todos os meus planos, porque alguns eles envolvem a revista Blogosfera, que eu tenho o meu parceiro lá, o Leonardo, e eu não posso abrir aqui sem consultar ele antes. Mas o meu plano de negócios hoje, meu modelo de negócios hoje, me satisfaz. O dinheiro que eu ganho com blogs hoje, principalmente com programas de afiliados, para mim está mais do que suficiente é um valor que eu nunca pensei em ganhar com um blog. Mas eu sei que eu não posso ficar dependendo de coisas externas. Então, uma das minhas metas aí no próximo ano é que eu possa, ou com infoprodutos, como você falou, eu devo lançar um e-book que não vai ser gratuito, agora em 2012, mas também com a minha consultoria, que vem totalmente através do meu blog. Se não fossem meus blogs, eu não teria as consultorias, as pessoas não chegariam até mim. Ah, qual é o seu... me prova, tá aqui, ó, os meus blogs. Procura o ranking Alexa dos meus blogs, procura os meus blogs no Google, você vai ver que eu sei do que eu estou falando. Então, eu pretendo que com o lançamento desse e-book, desse primeiro e-book que não será gratuito, e das minhas consultorias, eu pretendo, já em 2012, que 30% dos meus ganhos com os meus blogs venha disso aí, do e-book, tá, e das consultorias. Que aí já me tranquiliza um pouco mais. Que hoje, os meus ganhos com os meus blogs, programas de afiliados, são 95%. Sendo 90% do Google AdSense. Então eu preciso realmente diversificar isso aí. Agora, eu tenho alguns planos muito interessantes aí com a revista Blogosfera. Né? A gente profissionalizar ela continuar gratuita, claro, lógico. Esse é um ponto central, continuar gratuita e colaborativa. Mas profissionalizar ela, transformar ela numa empresa, né, para que ela mesmo possa se sustentar. Hoje nós gastamos, eu e Leonardo, se nós formos colocar o tempo que nós gastamos com isso, né, o serviço que nós nos dedicamos, nós estávamos conversando outro dia, ficaria em torno de R$2.500 a R$3.000 nós estamos gastando, né, com a revista hoje por mês, e ela não gera nem um centavo. Então nós pretendemos criar um modelo de negócio aí para que ela se torne, para que ela pelo menos ela pague os seus custos.
Perfeito. Você falou que não queria ficar contando com coisas só de fora. Então eu devo entender que o grosso da sua renda hoje vem da publicidade?
Sim, vem da publicidade. Se for considerar o meu emprego na faculdade e tudo, mais de 70%, bem mais de 70% dos meus ganhos, eles vêm realmente dos blogs através de publicidade.
Perfeito. Gustavo, você tem alguma dica para deixar para o pessoal que está começando na blogosfera ou na podosfera agora?
Olha só, a dica que eu tenho é que vocês leiam bastante. Tá? Pesquisem. Tá? Pesquisem muito. Leiam blogueiros que já estão há algum tempo no mercado. Leiam os meus blogs.
Quem são os blogueiros que você recomenda, cara?
Olha, eu recomendo que vocês leiam o Marcos Lemos, do ferramentasblog.com. Que vocês leiam o Adelson Ismania, do Gerenciando Blog. O Celso Lemes, do Criar Sites. O Paulo... Paulo Faustino, da Escola Dinheiro. Que vocês leiam também os meus blogs, principalmente o Quero Criar um Blog.com.br e o GFSoluções.net. Mas não é só ler para aprender a utilizar ferramentas. Leiam também para ver, para tentar se identificar com o estilo de algum desses blogueiros, né? Vocês não vão copiar o estilo, mas tentem descobrir o seu estilo como escritor, como blogueiro. E principalmente uma ferramenta que nós disponibilizamos aí gratuita: leiam a revista Blogosfera. Nós estamos conseguindo reunir ali vários blogueiros interessantes, cada um tratando de um assunto diferente. Então leiam, né? Ali tem como vocês entrarem até em contato com o autor do artigo para tirar mais dúvidas. Nós estamos procurando agora segmentar as nossas edições, né? Começamos a primeira sem uma edição de capa, a segunda já tivemos aí a edição de capa, que foi o ProBlogger. Ou seja, você já é um blogueiro, quer se transformar no ProBlogger, a primeira coisa que você tem que fazer: baixa a edição 2 da revista Blogosfera e leia os textos que está ali. Veja se é isso mesmo que você quer. Agora, na edição 3, que deve sair essa semana ou na próxima semana, nós vamos falar sobre redes sociais voltadas para blogs. E, por coincidência, a edição 4, que já tem o tema definido, o tema será podcast. Então, nós teremos alguns artigos aí falando sobre podcast, o que, que ele pode melhorar o seu blog, o que, que ele pode te ajudar enquanto blogueiro. Teremos até um artigo lá especial do Ike Muniz, né, lá do Mestre CEO, ele vai falar muito sobre isso. Então, fica essas dicas aí. Existem muitos outros blogueiros, até outros blogueiros e blogueiras que eu leio também, que eu não citei aqui, mas, como nós falamos, a blogosfera brasileira precisa evoluir bastante, né, amadurecer. Mas não é por falta de bons blogueiros, de bons exemplos aqui, não. Tá?
Para terminar, qual é a sua percepção da blogosfera nacional hoje?
Em que sentido?
Você estava comentando sobre a blogosfera norte-americana, né, estadunidense. Os blogs são muito desenvolvidos em todos os sentidos, não num único nicho. Aqui no Brasil a gente tem comentado de que os blogs de humor acabam se destacando muito mais do que o restante de outros nichos, né, de setores diferentes. Então, qual a tua visão sobre tudo isso? Você enxerga aqui, assim... Esta é a realidade brasileira, este é apenas um estágio de transição, a gente está amadurecendo, a gente não vai amadurecer.
Pela característica do público, né, eu acredito que os blogs de humor ainda, assim, em médio prazo, curto e médio prazo, ainda vão ser os blogs realmente de sucesso. Isso passa um pouco por nós, que somos formadores de opinião, por você aí com os podcasts, comigo e outros blogueiros aí, pelos artigos que nós escrevemos. O que acontece? Hoje, muitas pessoas têm ido para a blogosfera pensando em ganhar dinheiro, não pensando em ter um blog, pensando em ganhar dinheiro. Quando você pensa em ganhar dinheiro com blog, você começa a procurar artigos relacionados a isso. Aí a grande maioria dos blogs que falam sobre ganhar dinheiro mesmo com blog, eles começam a falar de nichos. Ó, você tem que criar um blog de nicho. Aí começam a ensinar como encontrar os melhores nichos. Aí, lógico, os melhores nichos com seus blogs de humor e outros blogs que orbitam aí em torno desse assunto. A dica que eu dou para que a blogosfera melhore é que nós, blogueiros aí de destaque, mais conhecidos, formadores de opinião, que nós possamos cada vez mais escrever mais sobre isso. Olha, eu li um artigo uma vez muito interessante, eu tentei até procurar antes aqui para relacionar, mas não encontrei. Que tinha um artigo escrito assim, crie blogs de nicho. Aí um outro autor, um outro blogueiro veio em cima do assunto e escreveu assim, não crie blogs de lixo, crie blogs de nicho. Então criar um blog de lixo é quando você cria um blog para um assunto que você sabe que é muito rentável e começa a jogar tudo quanto é tipo de conteúdo sem nenhum critério ali dentro. Então vira um blog de lixo, um blog para tentar ganhar dinheiro. Você pode ter um blog para tentar ganhar dinheiro? Pode, isso aí é com você. Mas tenha um blog, tá? Antes de você criar um blog e colocar conteúdo nele, para que realmente a blogosfera brasileira possa avançar, pense em alguns pontos. Tá? Primeiro, por que eu vou criar esse blog? Segundo, eu vou ter orgulho em mostrar esse blog para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, para minha namorada, para minha esposa, para minha filha, para meu filho, para meu vizinho, ou esse blog aqui eu vou ter que manter ele escondido? Pense nisso. Tá? Eu costumo dizer que nem tudo na vida é pago somente com dinheiro. E tem moedas muito melhores. Tá? Reconhecimento profissional, tá? Reconhecimento como pessoa, como um formador de opinião que está ajudando a formar uma sociedade melhor. Então, o dinheiro, muitas vezes, quando há talento e quando há profissionalismo e essa preocupação, o dinheiro acaba sendo, na verdade, uma consequência. Comigo foi assim. Eu nunca fui para a blogosfera para querer ganhar dinheiro. Isso foi uma consequência.
Perfeito. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no podcast Mídias e Modos.
Wagner, eu que te agradeço, tá? Por essa oportunidade aí.
Perfeito. Muito obrigado e boa tarde para você.
Boa tarde, um abração.
Falou.
Você pediu uma canção, onde eu abrisse o coração. Acho tão brega, amor, mas você gosta. Cada pessoa é como é. Não sou o Vando nem o Zezé. Você vai achar minha letra uma bosta. Mas te amo, baby, o que vale é a intenção. Te amo tanto que até saiu esse refrão. Tentarei cantar em inglês, usando as notas mais altas que eu alcançar. Canções tolas de amor ficam melhor desse jeito. Pensando bem, tem nada a ver. Todo esse mico é só por você. Que odeio o Kiss e ama o KLB. Fazer o quê?